Jardim Visionário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 21 de fevereiro de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, versículo 105.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Moção de congratulação. Entrega de moção de congratulação ao senhor João Claudemir Guasso. 3. Tribuna Popular. Orador Antônio Vanderlei Pechaque. Assunto política. 4. Tribuna Livre. Primeiro vereador Márcio José Manareto. Segundo, Roger Carlos Vencato. Terceira, Franciele Vieira Godóis. Quarto, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Quinto, Rodrigo Pivoto. Sexto, José Juscelino Franco. Sétimo, Daniel Walter Friso. Oitavo, Sadi Kogo. 5. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 2, de 10 de fevereiro de 2022. Altera a carga horária do cargo de engenheiro civil no quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º e as atribuições no anexo 1 da lei complementar número 2, de 4 de abril de 2012 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 12, de 10 de fevereiro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um arquivista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Administração e Gestão. Leitura e discussão do projeto de lei número 15, de 16 de fevereiro de 2022. Altera o número de vagas do cargo de professor de educação infantil constante no quadro anexo do artigo 33 da Lei número 1633, de 28 de junho de 2016. Sexto, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da Comissão Especial e do projeto de lei complementar número 1, de 3 de janeiro de 2022. Declara a extinção do cargo de diretor do Departamento Psicopedagógico e cria o cargo de diretor do Departamento Cultural, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Pública Municipal e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU e do Projeto de Lei nº 3 de 2022, autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 3 monitores de creche. Sétimo, tempo de liderança. Primeiro, líder do PDT. Segundo, líder dos progressistas. Terceiro, líder do PL. Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente. Então, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifesta. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das preposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 12 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o profundo pesar pelo falecimento da senhora Tânia Vieira. É justa a homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 21 de fevereiro de 2022. Pedido de providência número 4 de 2022. O vereador Rodrigo Pivotto, Progressistas, vem através desse solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto dos brinquedos da pracinha, a limpeza ao redor da mesma e da quadra de esportes e finalize o serviço em frente ao clube, ambos no bairro Centenário. Justificativa. A providência, ora submetida à análise do Poder Executivo Municipal, destaca-se pela necessidade de consertos e limpeza na pracinha de brinquedos e quadra de esportes no supracitado bairro, bem como finalizar os serviços já iniciados e não terminados em frente do clube. Nova Esperança do Sul, 21 de fevereiro de 2022. Rodrigo Pivotto, vereador Progressistas.
Então, vamos desejar as vindas ao Maninho, como todo mundo conhece o Maninho. Então, convido o senhor José Cláudio Guasso para vir até a mesa. João Claudemir Guasso, para vir até a mesa, diretora, para receber a noção de congratulação da Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, pelo reconhecimento do título recebido da Assembleia Legislativa do Estado de Peão Rio-Grandense, pelos seus 3.632 quilômetros percorridos em cavalgadas nos quatro cantos do Estado. Então vamos desejar os parabéns ao Maninho, como todo mundo conhece, né, Maninho? Erremos o nome aí porque nós conhecemos como Maninho. Agora vamos ver se algum vereador quer desejar os parabéns para ele.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, neste momento me sinto orgulhoso, essa moção de aplauso foi uma ideia minha, juntamente com os demais vereadores desta casa, em homenagear o Maninho Guasso pela cavalgada que se chama Peão Rio Grandense. Isso é muito importante e sei que em breve estará também fazendo uma cavalgada pelo Pantanal no Mato Grosso, divulgando as tradições do Rio Grande do Sul. Meus parabéns, Maninho.
Algum outro vereador? Passamos agora para a tribuna popular. Orador, senhor Antônio Vanderlei Piechaque. Assunto, política. Vanderlei terá o tempo de 10 minutos para falar ali, dependendo ter consigo mais tempo, Vanderlei.
Presidente, colegas vereadores, com todo respeito, mas eu não sou mais vereador. A assessoria da casa, o Jorjão, para a filmagem dele, os demais aí. Primeira mão, a gente quer dar um esclarecimento para o povo na Esperança, porque eu vim de Alegrete a semana passada e fiquei um pouco surpreso de certas situações que pessoas comentaram da minha pessoa, de quando a administração, na verdade, me tirou da casa. Então, eu como sou uma pessoa humilde lá de fora, e sou muito sincero, eu devo dar uma explicação bonita para o povo. E daqui um pouquinho a gente vai entrar nesse assunto. Me pediram umas coisas aí, fiquei surpreso que eu vim na cidade, estive lá embaixo, como as pessoas me procuraram aí, sabem que eu não sou vereador. Isso demonstrou a minha sinceridade, a minha bondade, trabalhando para todos os partidos na rua, em Nova Esperança, e para os agricultores. Eu sempre defendi todos os partidos, porque, embora eu era PDT, mas eu defendia na rua todos os partidos, porque todos votaram, escolheram seu vereador, seus prefeitos, então eu tinha obrigação de trabalhar para todos. Esse sempre será o meu papel. E nunca vou defender patrimônios dessa casa, dependendo, conforme certas politicagens e destruições de partido, assim como fizeram comigo, me chutaram, me tiraram por gosto da casa, e todo mundo sabia, os maiores aqui da casa. Em primeira mão, eu estive lá em São João, me pediram, para pedir para o prefeito, se ele pode, colocar água naquelas casas, lá tem uma, dá para puxar uma água com 3 quilômetros, não sei se é possível ou não, mas eu acharia que daria para dar uma estudada nessa água, pra, estão sem água lá naquela propriedade. Outra queixa que eu tive também, de um trator que está parado lá, faz 40 dias ou mais que o trator está parado com a roçadeira. Eu rocei o cerco quando era vereador e era para ter roçado um pouquinho o cerco, as nossas estradas lá também. Eu acho que o prefeito, junto com a administração, está na hora de tirar aquele trator de lá, porque eu estou com vontade de ir lá e pegar ele e sair roçando. E também, eu vou pedir para a administração, que eu acho que, eu defendi muito os agricultores, né, os pequenos produtores, mas aqui na cidade não, e no interior não existem grandes produtores. Todos são pequenos, mas tem os mais pequenos. Está na hora da administração olhar para os produtores, com uma estiagem dessa, de botar essas máquinas, fazer os açudes aí, fazer alguns açudes de graça aí, ou poupar bastante horas aí, porque é uma vergonha. Os agricultores são o pulmão do mundo em trabalho, e uma extrema seca, todo mundo vai ser grandes prejuízos, amanhã depois, de repente, nem comida nós vamos ter lá fora, é complicado. E eu acho que o prefeito tem que tomar providência, ajudar os agricultores. Porque coisa triste dos agricultores, eu fiquei totalmente perdido, os açudes secaram bastante, estou puxando água, o Biasi esteve lá, tirou foto, estou trabalhando em Alegreta, agora vou voltar para colher arroz a semana que vem, e vou tirar uns dias lá. E quando eu voltar, sempre eu vou estar visitando alguma casa, os produtores aí, porque eu vou seguir defendendo os produtores e o povo da cidade. Porque já que eu pendi para o lado do povo na política, eu defendo o povo, tá bem? Também eu recebi uma crítica das cascalheiras, vou falar aqui para a administração, que quando os agricultores dão cascalho, que eu também pedi cascalho quando estava no começo aí, a administração não tem o direito de cobrar para esses produtores, pelo amor de Deus. Os agricultores deram cascalho e foram lá, fizeram um bebedouro e cobraram. Isso é uma vergonha, isso fica feio. Eu não gostaria de falar isso nessa casa. Mas vamos tomar consciência que os produtores estão tão mal com uma estiagem dessa, morrendo gado, não tendo água, e vamos tomar providência, a administração ali. Já que vocês me chutaram da casa, que eu era meio conversador e estava trabalhando para o povo, vamos tomar providência, vamos ajudar os produtores de alguma forma, hein? Porque tem como ajudar. A prefeitura pode pagar um trator de esteira, pode arrumar a draga, pode arrumar a reto e fazer uns açúcares para os produtores. Pelo amor de Deus, está na hora, porque eu vou voltar da Alegreta daqui um mês e a gente vai estar ali para defender o povo, embora eu não sou vereador. Eu sempre vou vir na casa, desde que o presidente colaborar com nós aí. Também, eu vou falar um pouco agora de política, agora vai ser a minha parte. Eu fico muito grato para o PL e para o PP por me convidarem para ingressar no partido. Com certeza, a gente vai... Não é bem assim para mim sair de um partido e entrar outro. Porque eu me acho e sou uma pessoa muito limpa. Então, como eu tenho o direito de ouvir os partidos, tanto o PP como o PL, eles também têm o direito de nós se reunir e ouvir a minha pessoa. Porque eu sou uma pessoa do bem. Eu gosto de defender o povo da esperança. Eu não gosto muito de paparicar aqui nesta casa. Porque o meu papel é do povo. Eu fui vereador do povo e do povo será. Então os partidos têm que entender que precisam, se um dia eu ser um vereador, me deixar trabalhar para o povo e não me chutar, me botar um pé na bunda como me botaram essa vez. Me traíram, usaram a pior traição na história política dentro da Nova Esperança, judiaram de um pobre colono como eu, me tiraram da casa, sendo que podiam levar qualquer vereador para a secretaria, me chutaram para mim não trabalhar, para mim não derrubar um vereador na próxima com o meu trabalho. Isso foi a maior vergonha na história da Nova Esperança. O partido do PDT, um dia ou outro dia, vão pagar por isso. Eu não tenho medo de falar, porque eu sou um homem muito corajoso. Eu estou aqui para defender o povo da Nova Esperança e não defender os políticos. Está bem dita essa frase. Eu defendo o povo e não os políticos. E o prefeito, junto com o conjunto do PDT, o secretário, eu pedia patrulhamento, pedia alguma coisa na cidade, jamais me deu um ouvido. Os vereadores, os nossos vereadores, com 20, 100 anos, cara, 100 anos, desculpa, eu errei um pouquinho, mas com 20, 30 anos, podiam ter feito uma reunião comigo, chamado aqui na prefeitura, olha, Peixar, que vai acontecer isso, vai acontecer isso. Todo mundo se escondeu. bancar os covardes provalecidos comigo. Covardes provalecidos, bandidos políticos. Porque se fossem homem, se fossem política de verdade, tinham me chamado aqui na prefeitura e mostrado o papel. Olha, Pecheque, nós vamos te tirar da casa por isso, por aqui, porque me traíram, eu subi para o povo, então vocês são bastante provalecidos. Então, nunca mais eu serei PDT. Mas o PDT, o PMDB, o PL, todos os partidos, eu vou abraçar na rua, menos aqui nessa casa. Então, eu vou deixar claro para os partidos de Nova Esperança que a gente vai ter reuniões amanhã e depois e, com certeza, eu vou trabalhar o ano inteiro em Alegrete porque eu tenho conta para pagar. Eu não preciso do dinheiro da Câmara, eu não preciso pegar emprego na prefeitura para pagar conta por alguém. Eu não tenho esse papel. O meu papel é ser honesto e ter vergonha na cara. E tem mais uma. Eu sempre gostei e sempre abracei o PDT e eu fiz tudo para o melhor. Mas quem me traiu, quem me chutou da casa, foi todo o conjunto do PDT. Foi bem assim. Então, esse papel, esse sentimento, eu vou levar junto com o povo de Nova Esperança. É por isso que, de vez em quando, quando eu voltar aqui na cidade, eu vou defender o povo. Os partidos que me procurarem, tomam muito cuidado comigo, porque eu sou um homem sério, eu fiz bastante voto na rua, o PDT não reconheceu e não vai reconhecer nem no inferno. Porque eu fiz 300 votos sozinho, não comprei voto, não sou vagabundo, não judiei companheiro nenhum, e vocês me judiaram, me chutaram e me tiraram da casa. Esse sentimento nunca mais vai sair. Eu estou disposto, amanhã depois, nas redes sociais, o povo de Nova Esperança, se gostou do meu trabalho, se gostou da estrada que eu abri lá no Desconce, que há 50 anos tinha problema, que vereadores e nem prefeito abriram aquela estrada, esse simples homem foi lá e abriu a estrada, e trabalhei na cidade, limpei a cidade, e tem vereadores aqui com um monte de ano, nunca carregaram galho, nunca botaram na caminhoneta junto a galho, nunca fizeram esse tipo de coisa, a não ser vir aqui trabalhar e ir embora. E sempre se elege. Eu fiz um monte de voto e não foi reconhecido pelo PDT. Então, o PDT, aqui dentro da prefeitura, os colarinhos não são mais meus parceiros políticos. Os meus parceiros políticos são o povo de Nova Esperança. Para finalizar, eu quero um tempinho mais, não sei se você está vencendo tempo aí. Eu vou dar um recado para os vereadores. Os vereadores, o Nete Kogo, quando saiu da casa, dia 29 de novembro, ele usou uma palavra assim, ó, correta. Porque eu sou correta, eu vou usar a palavra que ele usou, a palavra correta, correta. Ele me disse, cuidado com pula-sanga para não cair dentro. Eu acho muito melhor, essa questão eu vou responder para o Nete. É muito melhor um simples homem lá de fora, um agricultor pequeno, que sai em volta a trabalhar para ganhar dinheiro. É muito melhor pula-sanga, tomar água suja, do que ficar nos dentes do jacaré, como fiquei os 8 anos pedindo voto e você não reconhecendo esse padrão. E o vereador Dutti veio aqui com uma conversa bem macia, bonita, como ele conversa, todo respeito, ele falou correto também. Ele disse assim, suplente, suplente, seu Vanderlei, o senhor entende que é para cá ou para lá? Eu não sou homem de ser chutado em lugar nenhum. Eu não sou homem de me mandar embora e depois me chamar de volta. Até eu soube que eu me chamo de volta. Eu não assumo uma cadeira. Eu não sou homem de ser chutado, porque eu fiz um monte de voto. Vocês colocaram pessoas na prefeitura que não ajudaram o prefeito a ganhar a eleição. Isso é uma vergonha. O maior provalecimento na história do PDT vocês fizeram comigo. E tem uma. Quando o Segato ganhou a eleição, os suplentes assumiram a casa. Eu quero que o Dutti explique para o povo na esperança a minha diferença de suplente com os suplentes passados. A Nedi, com tudo respeito, não tem nada contra ela. Ficou 8 anos aqui na prefeitura. O Saraiva ficou 4 anos. Será que eu era um espinho para o PDT que vocês me chutaram da casa? Não conseguiram deixar 1 ano na casa? Com 7 meses me mandaram embora? Você não se sente com vergonha, vereador? E tem mais uma, vereador. Vocês estão em 4 nessa casa por causa desse braço que era o meu voto na rua. Porque se não fosse eu, vocês estavam só em 3. O PL tinha botado outro. E assim mesmo, vocês não tiveram ação.
Viu, vereador? O seu tempo terminou, mas até concedo mais 2 minutos.
Então foi esse o meu sentimento. Vocês estão em 4 aí por causa desses votos meus. E vocês não foram capazes de trocar ideia comigo, marcar uma reunião. Vocês também foram os covardes, traiçoeiros políticos que eu não admito em Nova Esperança. Se eu voltar para o PL ou para o PP, se eu voltar a pedir voto daqui 3 anos com o povo da Nova Esperança, eu não aceito traição política nessa casa de jeito nenhum, porque eu sou um homem sério, eu defendo o povo da Nova Esperança. Eu não gostaria de usar essa frase, eu peço desculpa a todo o povo da Nova Esperança, porque foi o maior desabafo na história e nunca mais eu vou vir aqui fazer desabafo, porque eu gosto do povo da Nova Esperança, porque me abraçaram nas horas boas, nas horas ruins, e o PDT usou essa falcatrua, me destruiu a minha pessoa, não me deixou trabalhar para o povo, não me deixou fazer o que eu queria fazer, ajudar a limpar a cidade, abrir as estradas, arrancar pedras, se for preciso, volto a arrancar. Bancaram todos os covardes e provalecidos. De momento é isso, presidente.
Agora passamos para a tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos prestigia aqui hoje e ouvintes da rádio, uma boa noite. Depois de um comentário do Wanderlei Piechak, o que o cara vai dizer? É política e não é esperança, para uns é porca. E não é só o teu partido, Piechak, é PP, é PMDB, acontece com todo mundo. Eu acho que a bancada do PDT tem que se reunir, tomar uma decisão para evitar esse constrangimento aqui nessa casa. Está virando uma vergonha isso, tia. Pelo amor de Deus. Temos que se reunir, não só contra o Piechak, mas a política e não a esperança é porca. Para uns é porca. Você dá um tapinha nas costas, daí um pouquinho vão lá e te enfilam uma faca. É bem assim. Então acho que nós temos que parar por aí. Não é bem por todas essas acusações aí. Questão da barragem lá em cima, estive lá olhando hoje. É um processo que está cada dia mais abaixando a água lá, é uma preocupação muito grande. Eu não sei se a comunidade está ciente do que está por vir. E a Corsã, será que está falando para a população o que está acontecendo? Está fazendo reunião? Tá? Porque três meses, a Defesa Civil de Santa Maria falou que não vai chover. Em três meses, eu acredito que não vão ter mais água na barragem. E vão puxar água de onde? O Piquiri está seco. E quantas vezes nessa casa nós pedimos para limpar a barragem do Zelmo? 4 anos, a administração do Júnior. E eles não vieram? Tapada e marrequinha, a gente vai olhando hoje. Agora não adianta vizinho. Mas que adianta agora mexer com vertente? Para te ver. Aí quando a corda está no pescoço, eles vêm. Quando foi vir aqui para privatizar a Corsã, nós fomos tudo contra, né? É, defendemos, e nosso agora. E se secar a barragem lá em cima, o que nós vamos fazer? O Curtume, não sei se o Daniel tem informação, o Curtume tem água até sexta, não sabe, Daniel, se a informação é certa? E aí, o que nós vamos fazer? Olha, é uma situação muito complicada, viu? A questão da reta escavadeira, aquele dia eu falei, até o Roger falou, que foi para conserto, concordo, Roger? Tem que ir para conserto mesmo. Só que essa máquina chegou do conserto, gastaram 34 mil, foi no Jardim das Hortênsias e arrebentou uma correia. Ou então não revisaram pela máquina. Eu quando venho aqui falar, é por bem da comunidade, não é para fazer intriga nenhuma. De repente, se vocês conseguiram uma planilha que foi gasto, eu gostaria de ver, só para tirar as minhas dúvidas. Também questão do GPS nas máquinas. Foi colocado o GPS nas máquinas. Eu gostaria até de saber como é que funciona. Final de semana, é um funcionário pegando, é outro funcionário pegando máquina. Como é que funciona no final do mês para fechar a planilha? Os gastos? É para quê? É para controlar hora ou é para controlar diesel, será? Eu gostaria que eles me explicasse, para nem explicar para a comunidade, porque os caras estão nos cobrando isso. Se é para ir lá fazer um serviço para mim, está valendo o GPS. Para fazer para um funcionário no final de semana, como é que faz? Desligam ou segue? Como é que fazem para acertar no final do mês isso? Também eu fiz um pedido de providência de uma faixa elevada lá na saída do Capão Grande, para lá um pouquinho do Cláudio Rodrigues, se desse para fazer, porque tá, é perigoso aquele trecho, o pessoal vem muito corrido e tem pessoas de idade e crianças lá. Se a secretária pudesse ir lá e fazer esse serviço. Eu acho que é isso, senhor presidente. Eu vou colocar a mesa.
Segundo o vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessores desta casa, a nova funcionária, a Marla Contessa, seja bem-vindo nesta casa, aos que nos assistem, nosso boa noite, que nos ouvem pela rádio Nova Esperança FM, pelas redes sociais, né? Queria aqui começar, né, que veio esse projeto aí da educação infantil, um professor, né, para o CIEPS, que tem uma turma de pré-escola, e os professores que tem lá são de anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e esse é para a educação infantil. Então, é muito importante colocar essa situação aqui. Esse outro, do diretor de departamento cultural, que era do departamento psicopedagógico, né, que desde 2013 não existe, é só uma troca, né, nesse sentido. É, dizer também que o ano letivo começando, né, a abertura do CIEP, 400 crianças de 5 a 11 anos, 340 já foram vacinadas, né? E o transporte nos bairros está sendo feito e vai chegar o ônibus, ainda não chegou o ônibus, que vai melhorar ainda mais o transporte dentro da educação. Então, isso é muito importante. É, queria também aqui pedir à mesa diretora, senhor presidente, que fizesse uma moção de pesar ao doutor João Francisco da Silveira, um médico que atendeu muitos, centenas de pessoas do nosso município. E quando fundamos o sindicato, era o doutor João, doutor Alceu, doutor Voltaire, doutor Anasa, que nós tínhamos convênio com eles, onde a metade da consulta, quem pagava era o Sindicato dos Trabalhadores Rurais naquela época. Né? E o outro 50% era o paciente. Então, são pessoas que, naquela época, a gente chegou, né, para fazer esse convênio, fomos bem atendidos. Então, são médicos muito importantes, que ajudaram muito a nossa população, Nova Esperança do Sul e região também. Então, eu queria que essa casa mandasse uma moção de pesar a esse médico. Queria falar aqui também da emenda parlamentar do Heitor Schuch, né, onde eu e o Alisson encaminhamos um ofício junto com a bancada do PDT, estivemos presentes lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, junto com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mais o prefeito, o vereador Dutti, o vereador Cristiano, o vereador Neto Cogo, onde pedimos uma emenda para o ano passado, não veio, agora está mandando uma emenda de R$105 mil para a agricultura. Então, queremos agradecer o deputado e grande amigo que é meu, o Heitor Schuch, do PSB. Também quero dizer que fizemos um pedido ao senhor prefeito, na sexta-feira passada, né, que encaminhe a compra de mais um tanque para carregar água. Então, já está sendo providenciado, né, a compra de mais um tanque para agilizar na entrega de água para o interior, que está com dificuldade. Soubemos disso, que está com dificuldade. Sobre os poços artesianos, o Nete vai falar depois, né, Nete? Sobre os poços artesianos. Nós também temos, o Dutti também vai falar, programas de açude, que é um programa que se chama Irrigar Mais, do governo estadual do Rio Grande do Sul, né, que foi aberta as inscrições, né, vai ser aberta amanhã, para 10 açudes no valor de R$9 mil cada açude. Né. Então, lá na Secretaria da Agricultura, seria a Emater que iria fazer a inscrição, mas a Emater não está com um problema de funcionário. Então, será feito na Secretaria da Agricultura. Depois o Dutti vai explicar mais sobre os critérios que exige, né, esse programa. E a seleção vai ser feita pelo Conselho da Agricultura. Quero falar aqui também que a ambulância, a licitação ficou para 2 de março, né? Vamos torcer que saia essa licitação, porque essa licitação dá sempre vazia, né? Então nós estamos comentando aqui que recebi do Alisson essa informação hoje, que 2 de março vai ser feita a nova licitação. Está sendo levado água para os bebedouros, água para os poços artesianos que estão secos, tanto de São João como lá dos Rincão do Ouro, da Coxilha Alegre, do Capão Grande, aliás. Esses estão sendo levados água, né? Então, não está faltando água no interior por enquanto. Está sendo abastecido os poços artesianos. E para animais também está sendo, né, distribuída essa água, porque só o município de Nova Esperança do Sul que está entregando água para consumo animal. Jaguari não entrega. Nova Esperança está entregando, né? Então, isso é muito importante. Que eu me lembro também que no tempo do Dr. Segato, que eu era secretário de agricultura, a gente entregava também. E agora estão entregando também. Então, quem estiver com falta de água, procure a Secretaria da Agricultura, procure o secretário Biasi, né? Que dentro da medida do possível, né, vai ser feito. Soubemos da grande dificuldade que existe para o nosso interior, mas também a estrutura da prefeitura também não é fácil de levar água para todo mundo, assim. Então tem que se agilizar, tem que ir pedindo, né? Não pode largar água dentro de um bebedouro, tem que largar em algum vasilhame, senão a água vai embora, né? Então está sendo levada essa água, né? Foi dada uma ajuda também de custo para o poço do Sagrilo, uma ajuda de custo para o poço da Coxilha Alegre e uma ajuda de custo para o poço do Rincão dos Lopes, lá nos Espanhóis, lá do, acho que é no Oli Espanhol, que tem um poço lá que também estava com problema, né? Então foi feito essa ajuda de custo para esses poços que foram consertados, que tiveram problemas na bomba. Então é muito importante, né, colocar isso para o pessoal ouvir. E água, não está sendo água, negado água para ninguém, nem para consumo humano e nem para consumo animal. Dentro da medida do possível, pode até, de repente, não conseguir atingir todo mundo no mesmo momento. Isso é impossível. Por isso, fizemos o pedido, a bancada do PDT fez esse pedido diretamente para o prefeito para que compre mais um tanque, né, para que possamos atender a todo mundo. Também foram feitas faixas elevadas, duas, uma na Euclides da Cunha e uma outra na Vida Nova, né, Valentim Vial. Então, foram feitas duas faixas elevadas agora, semana que passou. O campo de futebol foi feito a limpeza, agora vai se iniciar a topografia, colocar no nível, né, fazer mais uma limpeza de terra e colocar no nível. O prefeito também esteve em Porto Alegre, né, na M-Centro, com os prefeitos aqui da M-Centro, né, onde falaram com o presidente da Corsã, e aonde, que, segundo a informação que se tem, que essa água vai ser, está sendo bombeada daqui para outra, para Corsã, e aí vai ser feita a limpeza. Essa limpeza vai ser feita mais ou menos, pelo que eu sei, que me informaram, vai ser feito após o carnaval, né? Mais ou menos após o carnaval, né? Eu queria colocar aqui também, né, que colocar aqui sobre o discurso do vereador Pieschak, né, ex-vereador, mas, né, dizer o ex-vereador Pieschak era segundo suplente. Foi aberta uma vaga porque o Cristiano foi para a secretaria de assistência social.
Seu tempo, vereador.
Aí, me concede um minuto. Aí, né, então, como o Cristiano voltou para a Câmara de Vereadores, né, não tinha, né, foi opção do prefeito, né, Pechak? Eu acho que o seu discurso foi um pouco pesado demais, né? Tu sabe que eu sempre te ajudei, né, Pechak? Tu sabe que quem construiu 7 açudes para ti lá fui eu, né, Pechak? Então, eu acho que o senhor pegou pesado aqui chamando os vereadores de covarde, né? Eu acho que não é assim, né? Eu acho que temos que ter um mínimo de respeito com essa casa legislativa. Muito obrigado.
Terceira vereadora, Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87, aos ouvintes da internet ali, da live do Jorgão. Então, hoje queria começar, né, dando os parabéns aos alunos que estão voltando o ano letivo e aos professores, que de ver a gurizada voltando para a aula já dá um ânimo da gente, dá uma esperança de dias melhores, que essa pandemia termine, né, para a gente voltar à rotina do dia a dia. Também quero dar os parabéns ao Maninho, né, fazer as palavras do Roger as minhas. Analisando, né, estava semana passada, não me manifestei, escutando as conversas da semana passada e da outra, sobre o reajuste, então, dos 4,56% que vai vir em maio, né, então o pessoal aí, os funcionários que esperem que maio o prefeito já vai botar tudo em ordem, o que está em atraso. Sobre os postos artesianos, o pessoal já comentou aqui um pouco também, mas eu penso assim que a gente teríamos que conversar, acho que a gente fala e não adianta só a gente falar, eu acho que a gente teria que conversar com o prefeito e nós ter um plano de pré-estiagem, um plano de ação para a gente pôr em prática, porque não adianta, se nós vamos esperar até vir, tem os postos cadastrados, coisa, mas a gente não sabe quando vem o recurso, né? De repente, em umas comunidades que já estão, poderíamos investir um dinheiro que tem, já fazer alguns pôr. Porque senão são todos os anos, vai acontecer essa mesa, entra prefeito, sai prefeito, a gente vai estar sempre discutindo o problema da seca, o problema da falta de água. Ali a ideia de vocês, né, de adquirir outro caminhão-tanque foi bom, né, um caminhão-tanque não, mas um tanque, né. Mas penso também que deveríamos, acho que, nos unir e ver um lugar da gente ter condições de fazer outra barragem. Porque a gente sabe que Nova Esperança está crescendo e o Curtume, às vezes, também usa água ali para os couro branco e coisa. Então, a gente deveria ter um espaço, comprar uma área que fosse boa e para a gente abrir e fazer uma barragem nova. Porque, senão, todos os anos vai ser essa mesma bateção de boca e o mesmo problema dos colonos. E esse ano foi um ano muito difícil que as pessoas não esperavam passar por isso. Os agricultores não vão colher, a coisa está feia mesmo. E a tendência daqui para frente é só aumentar o preço das coisas. Imagina o consumidor, o pessoal ganhando um salário mínimo, não vai ser fácil. Então, acho que nós deveríamos falar com o prefeito, se reunir e ver uma solução para esse problema. De uma maneira ou outra, não adianta a gente dizer cadastrar fácil, mas sabe que demora, a gente tem que esperar pelo governo, tem que esperar pela vontade lá deles mandarem. Sobre o decreto de emergência também, que o Roger tinha falado na outra sessão, que seria 2 horas, as primeiras 2 horas não seriam cobradas, eu acho que se pudesse não cobrar nem 1 hora para esses agricultores, porque se eles estão com dificuldade, às vezes, é comprar até alimento para os animais, imagina para pagar para abrir um açude, né? Então, se pudesse rever esse decreto e não cobrar por enquanto, porque não, a coisa não está boa. Também, né, sobre as contratações, a gente vê os projetos que estão vindo, está vindo bastante contratação. Eu não sou contra os projetos, né, porque se precisa, às vezes, para fazer funcionar, a gente precisa de funcionário, né? Só que na campanha foi para ser um governo enxuto, né? E está vindo muito, muito, todas as semanas tem um monte de contrato, né? E também, sobre a semana passada, o Rodrigo falou sobre os exames, que o pessoal está reclamando que está muito demorado. Mas eu lembro que o ano passado foi falado que que a fila de exame já tinha sido... Não tinha mais, né? Tinha sido toda... Mas se a fila do exame não tinha sido terminada, então esse ano não poderia estar demorando os exames. Deveriam ter dado só continuidade ao serviço, porque dinheiro tem, né? Vão ter que gastar um pouco esse dinheiro para agilizar as coisas. Aí, sobre a faixa elevada lá da FIC, lá que o pessoal pediu, iam começar essa semana, mas aí faltou piche. Mas na próxima carga já vão fazer. E lá da Ateliê da Mara também falei com o prefeito para fazer, que o pessoal faz anos que vem cobrando, e eu já tinha pedido na administração passada e não fizeram, e esse ano quero ver se que saia. Então tá, no momento era isso, devolvo a palavra mesmo.
Quarto vereador, Getúlio Cristiano de Basto do Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha aqui na casa hoje. Gostaria de parabenizar o Maninho Guasso, como a gente conhece, né, pela homenagem, merecida homenagem, a quem continua cultuando as tradições do nosso estado e dando prosseguimento. Gostaria de dar as boas-vindas para Marla. É uma honra, é um privilégio. Fico muito feliz em mais uma vez estar trabalhando junto contigo. Nós que trabalhamos alguns anos juntos na empresa. Gostaria de agradecer a minha comadre, a secretária Jana, pela faixa elevada lá no Vida Nova, no bairro Vida Nova. Muito importante, muito necessário. Foi um pedido que eu havia feito e que o bairro, na verdade, vinha pedindo há bastante tempo. Quando a gente assumiu a prefeitura aqui, já pediram para a gente passou adiante. A gente sabe que não é muito fácil conseguir as coisas de uma hora para outra, mas graças a Deus saiu. E já citando o bairro, a gente vai ter que ver, é um assunto bem delicado, para mim principalmente, eu acabo perdendo tocando nesse assunto, porque eu sei que tem mais gente que não quer do que quer, mas alguma coisa vai ter que ser feito na rua Valentim Vial. Uma vez era uma única, só subia até um pedaço ali, Tem que ser revisto de novo pelo risco. E eu cito aqui por questão de segurança. Inclusive, no dia que eu estava comentando com algumas pessoas do bairro sobre isso, que vieram me pedir, aconteceu um acidente. Justamente no dia que a gente estava comentando, teve um acidente ali. Então, alguma coisa tem que ser feito. Se for preciso reunir o pessoal do bairro com a equipe aqui da prefeitura, a gente pode providenciar, se tiver que levar brigada militar para eles dar o esclarecimento deles também, o pessoal do que é fiscal de trânsito, se tiver que mudar só o sentido dela, de repente, né, trocar a principal e botando uma placa de pare para quem desce, também pode ajudar. Algo tem que ser feito. Eu sei que muita gente do bairro não quer que mexa, mas a gente, às vezes, precisa se adaptar a algumas mudanças para que se tenha mais segurança. Gostaria de comentar que recebi a ligação do assessor do deputado Marcon, do PT, que está destinando R$50 mil aí para a gente usar na, se eu não me engano é 50 que ele mandou, mas é isso aí, no custeio para a saúde. Vai ser bem-vindo, obviamente, ainda mais sendo para a saúde. Então, o deputado Marcon, do PT, mandou receber a ligação do seu Ailton. Gostaria de comentar aqui sobre a volta às aulas, né, da importância. Eu vi alguns projetos também referente à educação. Peço aos colegas que olhem com atenção todos eles, porque se tratando de educação, se trata de futuro. E gostaria de fazer um breve comentário sobre o discurso do ex-vereador Vanderlei Peschak, que o senhor não foi o único prejudicado com tudo isso, seu Vanderlei. Mas eu confesso que da maneira que foi o seu discurso, eu também me senti ofendido quando o senhor citava todos do PDT. E eu acho que a gente mudou um tom nessa casa de discursos, tem um diálogo totalmente diferente do que já foi, e a gente não precisa de certas coisas que acaba ficando feio no município. Tem gente que gosta do bate-boca, da discussão, mas eu acho que certas coisas são desnecessárias. E lhe dou um conselho de amigo, que quando acontecem certas coisas, que não está na nossa força de mudar, a gente tem que tocar o barco. arregaçar as mangas e trabalhar na maneira que nos foi concedida. Eu tive que fazer isso voltando para essa casa. Voltei para cá e estou tentando devagar voltar ao ritmo e fazer as coisas para ajudar o povo. E que não adianta eu ficar me lamentando. Se eu ficar me lamentando, a minha vida vai parar e não adianta eu ficar guardando rancor. Quando a gente guarda rancor, ódio de alguma coisa, de alguma pessoa, quem fica mal é a gente. O rancor só faz mal para a gente, não faz mal para outra pessoa. Então eu lhe dou um conselho de amigo, que siga, erga a cabeça e siga. E pode ter certeza que um dia vai estar aqui de novo, independente de que partido seja, se essa for a vontade do povo. E a dizer que estou mais uma vez à disposição aí do pessoal na rua, né? Tenho conversado mais seguido com as pessoas agora, porque estou me encontrando mais e também fazendo algumas visitas. E a prefeitura começou no sábado, eu acompanhei o prefeito e parte da equipe ali na praça, que a gente já recebeu algumas pessoas. Não foi divulgado muito, mas conseguimos conversar com algumas pessoas da comunidade. E a prefeitura está voltando com o programa aí, né, de prefeitura na comunidade. Então a gente vai estar mais próximo do povo. E eu acho importante para o prefeito também, ele começar a sair, né, e escutar o povo. Escutar o que o povo tem a dizer, às vezes no cara a cara, no tete a tete, é melhor, é mais compreensivo do que só a gente fazendo a ponte povo e governo. No demais era isso, mais uma vez, seja bem-vinda, Marla. E muito obrigado, senhor presidente.
Quinto vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas e colegas vereadores, aos funcionários da casa, bem-vindo a Marla, já te dei boas-vindas pessoalmente, mais uma vez aqui, bons trabalhos ao Velto, que do Expresso, ao Jorjão, que está transmitindo a live aí para nós, ao Vanderlei Pechaque e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Também gostaria de deixar os parabéns para o Maninho, que fez toda essa trajetória, muito que merecida a homenagem. O Maninho Iguaço, como todo mundo conhece, né? Então, deixar os meus sinceros parabéns para ele. Eu, primeiro, quero começar com uma denúncia que está engraçada, que chegou aqui. O título é Indignação. Indignado fico eu, porque uma denúncia sem pé, sem cabeça, dizendo que eu fui contra o projeto de aumento aos estagiários, sendo que este nunca passou pela essa casa. A primeira vez que está entrando é agora esse ano. Na denúncia disse que eu fui contra em 2021. Sendo que 2021 fui um dos que mais bati na administração pelas demissões dos estagiários precocemente. E fiz o pedido de aumento para as duas categorias. Então, essa denúncia não tem pé nem cabeça, só para comentar para essa pessoa que deve estar escutando, porque fez a denúncia durante a sessão da segunda passada. Então, para esclarecer para essa pessoa que não tem pé nem cabeça essa denúncia. Quando tiver pé e cabeça, a gente sempre vai ir de atrás. Podem ficar tranquilos, podem fazer alguma denúncia sobre mim, não, se acharem que eu estou errado. Estamos aqui para isso, né? Não tenho o que esconder. Quero falar e agradecer meus pedidos de providência, né? Que a gente pede e quando é atendido a gente tem que agradecer, né? Pedido lá do campo, lá do José Benincá, do Novo Horizonte, também que foi concluído, lá do bairro da nossa vereadora também foi concluído. Então a gente tem que agradecer. E a questão do pedido de providência também no bairro Centenário, que eu pedi na frente do clube no Natal, por causa que o Jorjão ia fazer o evento dele lá sempre, e foi só dado uma tapeada e nunca mais voltaram lá. Então eu peço que voltem lá. Passei para o prefeito, fui lá, tirei as fotos, a quadra também, que tinham ficado prometido até para o Jorjão, eu perguntei para ele, que iam limpar e está lá, então é a hora de aproveitar aqui e ir lá e botar o pessoal, dar uma trabalhada lá mesmo. Falar também, agora há pouco eu recebi uma ligação durante a sessão aí que o pessoal lá do Varejão está sem água, diz que está demorando a água chegar lá. A gente sabe da dificuldade, mas eu acho que tem que andar. Se tem que comprar outro tanque, que compre.
Seria a água do artesiano, eles estão com um problema lá, vereador, e tá, vai ser, o geólogo estava vindo hoje e estragou o carro dele para olhar onde vai ser feito o poço lá. Está sendo agilizado. Ele era um poço que seria, estaria cadastrado naquele coisa do Estado, mas a gente vai fazer, tentar fazer por conta para agilizar.
E eu ia tocar nesse assunto, nessa questão de fazer por conta. Eu acho que está vergonhoso para a administração a demora para se mexer nessa questão. O vereador Márcio destinou os R$25 mil dele para poço artesiano. A gente destinou a sobra da Câmara para poço artesiano. Tu imagina se tu esperar do Estado esses programas? O governo está abrindo um monte de programa, mas tu imagina, são 420 e poucos, eu acho, municípios em estado de emergência até chegar até nós. A gente tem dinheiro em caixa, vamos fazer, se vir mais depois, beleza? Então, eu acho que tem que dar prioridade para a água, para as pessoas beber, para os animais. Foi a semana passada, eu dei uma saída lá para o lado do Planalto. O pessoal se queixa, que dá falta de água. Está tudo torrado, vocês estão vendo, está tudo torrado. A agricultura está passando um sufoco. Tu pega nem salada, a gente não consegue mais comprar no mercado. Está feia a coisa. Eu acho que a administração tem que... Está correndo, a gente sabe que está correndo, levando água, mas tem que investir. A Corsã mesmo, quando foi para vir aqui pedir para a gente ir contra a privatização, a gente todos apoiamos. E agora a gente não tem um respaldo da Corsã faltando. Quero ver quando faltar água aqui para a cidade. Aí o bicho vai pegar. Então, que nem a vereadora falou também, não adianta a gente... Já estou entrando no sexto ano como vereador, não o sexto mandato. E a gente está sempre batendo, né, Neto? Para a Corsã vir abrir uma barragem, para vir fazer uma limpeza. 6 anos já faz praticamente, e a gente sempre batendo em cima, vem fazer uma limpeza, prometem, vem, que nunca vem, tomara que venham depois do carnaval. Não, mas eles disseram que vão vir, então tomara. Então, faz 6 anos que a gente está batendo em cima de vir fazer uma limpeza, nunca vem. Quando é para pedir apoio, são bons, mas quando preciso do serviço deles, não vem. Então, quero falar dar uma falada sobre a fala do Vanderlei. Eu acho que os vereadores do governo podem se sentir que foi um pouco pesado, mas é ruim de ser passado numa rasteira assim como ele se sente. É difícil. E eu até hoje, o Cristiano sabe, eu já falei, eu não entendi a tirada do Cristiano da secretaria. E é ruim que nem ele ficou sabendo na rua. O prefeito podia ter chamado ele: ó, Vanderlei, vamos fazer isso, isso e isso. Então, não ficar sabendo pelo povo. Então, eu não tiro a razão dele de estar magoado. Porque tu ir de casa em casa pedir voto para o teu prefeito, tu é bom. Mas na hora que tu precisa de apoio, os caras te viram as costas, é bravo. Eu sempre, quem me conhece aqui, ó, no mandato passado, quando precisava cobrar de administração, eu cobrava. Mas, graças a Deus, eu até hoje, dentro do meu partido, não passei pelo que o Vanderlei passou dentro dele. Então, a minha opinião, os vereadores podem não concordar com o que eu estou falando, mas eu entendo a tua indignação. Porque de sol a sol numa campanha aí, não é fácil o cara meter os peitos. É poucos que têm coragem de sair nas ruas e pedir voto. Então, eu acho que merecia um pouco mais de consideração pelo que o senhor fez pelo partido. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção.
Sexto vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, ouvintes da 87.9, a nossa saudação especial a todos vocês. Saudando toda a comunidade, também saudo a chegada da Marla aqui, que vai trabalhar na Câmara. Seja bem-vinda, sucesso e bom trabalho para ti aqui, tá bom? Eu queria iniciar aqui, seguindo o raciocínio do Roger, na questão das inscrições para os açudes, que é um programa do governo estadual e que o município aderiu, e que as inscrições começam amanhã e vão até o dia 28. São assuntos de grande porte, portanto, é um assunto relevante para se discutir aqui, um assunto relevante para informar a comunidade, e que os interessados devem vir, então, na Secretaria de Agricultura, né, fazer as suas inscrições, conversar com o secretário. Vereadora, pede uma parte ali.
Só para perguntar se vai ter algum critério, assim, ou qualquer agricultor pode vir aqui e se inscrever.
Olha, como o programa, eu tenho todos os critérios aqui, mas não vou conseguir repassar, porque é bastante itens, né? Mas todo agricultor interessado tem que vir ali e falar com o secretário, que vai ter todas as informações. Importante é não deixar para depois, né? Pegar, vai ali, conversa com o secretário, tira as dúvidas, se encaixa ou não, né? Vai ali conversando com ele, tira as dúvidas, né, vereadora? Muito importante a sua manifestação, que é no sentido justamente de esclarecer a comunidade. E outra questão é o tempo, né? Como é um programa do governo do estado, é um programa relâmpago. Quem se não pode dormir nas palhas, dormiu, o cachimbo cai. Então tem que chegar, tem que vir ali, tem que fazer as inscrições para que possa ser contemplado aí na questão desses açudes. O Roger já tinha abordado antes, né? Eu queria também abordar a questão da água. É uma questão difícil, é uma questão complicada. A administração vem se empenhando, vem auxiliando os nossos agricultores, a nossa comunidade, o pessoal. Nós já pedimos ainda semana passada para que a administração comprasse um outro tanque para que pudesse... Na verdade, a gente não sabe até onde vamos, né? Então, a gente pediu para a administração adquirir um outro tanque, que é para facilitar, né? Para poder chegar a mais produtores e para facilitar o trabalho, né? Que é bastante difícil, como o Roger falou aqui. Jaguari e outros municípios não estão levando água para animais. Isso, se o pessoal quiser, vai ter que pagar, vai ter que retirar do seu bolso. E nós aqui ainda estamos fazendo esse trabalho, que é importante aí para os nossos colonos, porque a gente sabe da grande dificuldade que se passa. Então é um momento muito delicado, né? É um momento em que o estado todo vive isso. A solução não é só a Nova Esperança que vai ter que fazer milagre. O problema está aí. É para todos nós. Não é só para a Nova Esperança, não é só para o prefeito Ivori Júnior. Não é só ele que está com a batata santa. Ele é o prefeito e tem a responsabilidade de trabalhar e de lutar. Mas muitas vezes os discursos têm mais anseios políticos do que ver o resultado acontecer. O prefeito está tomando as atitudes, a gente sabe do empenho, estamos acompanhando de perto. A questão da abertura dos poços tem um trâmite também ali de licenciamento, de profissional que vem, que escolhe lugar, que marca lugar, que faz mapeamento, que tem a licença que tem que ser, também tem que acontecer, né? Então, é uma série de coisas aí, né? Mas a nossa posição com relação à abertura de poços artesianos é bem clara. Somos a favor, como outros vereadores aqui também se manifestaram nesse sentido. Nós também queremos auxiliar. Nós também estamos auxiliando o executivo no sentido de agilizar e realizar a abertura dos poços artesianos. Mas também entendemos que o recurso do governo do estado não pode ser desperdiçado, né? Então, está se trabalhando no sentido de viabilizar, né? Tá? A questão da Corsã, que é a questão da limpeza, da drenagem. Então, estamos aí prestes a conseguir essa reivindicação, que particularmente já vários vereadores teriam feito. Eu fiz no início do meu mandato aqui, em janeiro, fevereiro de 2001, encaminhei para a Corsã e, enfim... 2021, agora o pessoal está fazendo fez um recalque, né, para retirar o máximo da água que tem na segunda barragem, que é essa aqui, próxima à Corsã. A informação que a gente tem é que eles não estariam bombeando água lá de cima para retirar toda essa água aqui para depois fazer o processo de limpeza. Esse processo de limpeza é fundamental, vamos ter ali um reservatório muito amplo, muito maior do que temos hoje. Porque, na verdade, aquela, o que tem de lodo ali, faça o favor, né? Então, eu acho que essa limpeza ela vem para melhorar a distribuição de água. Né? E também entendemos que é necessário, né, abrir...